Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Depois de alguns dias de férias gostosos pelo sul do nosso país, passando por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, podendo contemplar algumas maravilhas da criação de Deus, uma região muito bonita, estamos de volta e felizes de rever cada um dos irmãos e irmãs, os queridos desta família, família da fé. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, nós vamos prosseguir. Hoje é o quarto estudo, quarta mensagem, baseada aí nesse livro de Malaquias. Hoje, capítulo 2, de 10 a 16. Capítulo 2 de Malaquias, versículos 10 a 16. O 17, que seria o final do capítulo 2, já é o início de uma outra parte que vamos ver numa próxima ocasião. Então, para relembrar, nós estamos fazendo aí uma mensagem de um profeta chamado Malaquias para o povo de Israel, cerca de 500 anos antes do Senhor Jesus. É o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, quem é o profeta que veio 400 anos depois? João Batista, né? Anunciando a vinda de Jesus. Então, nós estamos um pouquinho antes do Senhor Jesus, ali uns 500 anos, e a gente vai ver que a realidade de Israel é muito parecida com a nossa. Então, essa mensagem de Malaquias não é uma mensagem lá para a gente que viveu 2.500 anos antes da gente. É para você, é para mim. Uma mensagem muito atual. Eu diria que o nosso mundo está muito parecido com o que a gente está lendo aqui nesse livro. O que diz a palavra de Deus? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. São duas acusações aqui que o profeta Malaquias traz para o povo de Israel. A primeira acusação é que eles estavam praticando casamentos, matrimônios mistos. O que significa isso? Os homens lá em Israel estavam casando com mulheres estrangeiras, adoradoras de deuses estranhos. Nós, quando cremos no Senhor Jesus, somos chamados filhos de Deus. O paralelo também serve para com aqueles que adoram outros deuses, são chamados filhos desses deuses estranhos. Israel, então, estava se misturando com essas nações que Deus tinha proibido que se estabelecesse casamento. E a segunda acusação em relação ao divórcio. Estavam se separando, e muitos se separando das suas mulheres judias para se casar com essas estrangeiras. Então são dois temas aí. Aí você já pensou: bom, eu não sou casado, então não é para mim, né? Ou então, que mais? Não me separei, então não serve. Não, são temas atuais. Porque se você não casou ainda, pensou que você está pensando em casar. Então, esse ensino é para você. E se você está casado, também Deus não quer que você se separe. Certo? E depois, para aqueles que estão aí nem encaixados nessas duas coisas, também tem uma palavrinha aí. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é no versículo 11. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. Essa prática de casamentos mistos e do divórcio, para Deus, é profanação do santuário. A sua vida particular, ela interfere e influencia no culto público. Deus, ele não apenas está ouvindo as suas vozes aqui quando você canta, ouvindo quando você contribui com coletas e com dízimos, ou de repente até algum ministério que você realiza aqui, mas ele está ouvindo o seu coração de segunda a segunda. E aqui é uma expressão, não apenas de uma ou duas horas, de um momento onde a gente assume uma postura de um cristão sério, e a gente faz toda essa liturgia bonitinha. Mas é um momento que reflete aquilo que você vive no seu particular, na segunda, na terça, na quarta. E Deus olha para essa nação e fala, olha, vocês com essa prática, mesmo trazendo a sua esposa aqui no santuário, vocês estão profanando o santuário. Entendem a implicação da sua vida no culto público? E a primeira coisa que então chama a atenção é que existe uma ligação íntima do seu dia a dia. Como é que você vive com esta aliança que Deus deixou para você e para mim? E esse momento que estamos aqui juntos cultuando a Deus. Isaías, vire algumas páginas para trás, vá até Isaías, porque Isaías também, ele vai na mesma direção de Malaquias, nessa ideia de que existe uma relação íntima da nossa vida particular e familiar com o culto público, ou para nós, o culto aqui na igreja. Olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías 1, 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você já pensou que a sua oferta pode estar profanando se você não tem uma vida condizente lá de segunda a sábado com a palavra de Deus? É forte isso, né? As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Isso é religiosidade. Isso é cumprir direitinho aquilo que a gente conhece como sendo bom, mas com uma vida hipócrita. À tarde, hoje à tarde, amanhã de manhã, sexta-noite e sábado. Isso é abominável a Deus. Deus pegou, o Senhor Jesus pegou pesado com os fariseus, que eram hipócritas, que tinham um bom discurso, cantavam bonito lá esses hinos todos, mas Deus lia o coração e falava, não condiz. E isso, estou cansado disso, eu não quero isso. Versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Eles faziam orações. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E agora esse versículo que você já ouviu mais de uma vez. Olha que lindo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a... Ah, então dá para mudar essa realidade. Se você está aqui, mas durante a semana você vive outra coisa, que só Deus e você sabe, faça isso. Arrependa-se desses pecados. E você será limpo. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mas isso não é só uma linguagem do Antigo Testamento. Jesus, lá no Sermão do Monte, o que ele disse? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você faz? Continua no culto, depois um dia se resolve? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Acerta primeiro, e depois continua o culto. Dá para entender o que Malaquias está falando? Qual foi a acusação lá no capítulo 1? Vocês estão ofertando, legal. Mas que tipo de animal vocês estão ofertando? Um animal cego, o outro está com a pata quebrada, o outro está com uma sarna lá, não serve para mim, então vou lá oferecer para o Senhor. O sacrifício estava acontecendo. E Deus fala, estou rejeitando a oferta e estou rejeitando você também. E às vezes a gente tem dificuldade de linkar essas duas coisas. E às vezes a gente vive ofertando e deixando a nossa vida em segundo plano. Porque quando a gente participa, a gente está tentando acalmar a nossa consciência às vezes. Mas Deus, ele rejeita o ofertante e a sua oferta. Quando não é condizente com a aliança de Deus, com a lei de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu. E Deus não negocia aquilo que ele deixou estabelecido. Deus não nos permitiu fazer uma segunda lei adaptada às nossas vontades. Então isso está muito linkado e eu preciso viver o tema desse livro que a gente está aí estudando, é a vida que glorifica a Deus. A vida que glorifica a Deus não é aquela que você se esforça para fazer o melhor nesse momento do culto público. Ou nos momentos onde você está com irmãos, vivendo isso. Mas, de segunda a segunda, você realmente glorificá-lo, porque ele está constantemente lendo o seu coração e vendo se há coerência com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala e faz com a palavra dele. E a gente poderia continuar no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, também na igreja, estava todo mundo lá reunido, mas tinha os que ficavam bêbados na própria, lá no templo, se embriagavam. E aí, a palavra de Deus nos diz que é por isso que não há poucos que estão, vários, né, estão fracos, estão doentes e até alguns que já morreram porque estão sendo hipócritas e brincando de crentes quando não estão realmente dispostos a pagar o preço de serem discípulos do Senhor Jesus. Segunda coisa em Malaquias que me chama a atenção, que vai também nessa mesma direção, é que quando Deus não aceita o ofertante, ele rejeita a oferta, que é o versículo 12 e 13. E nós já comentamos um pouco isso. E talvez um dos temas, os subtemas desse estudo de hoje seria: Deus recusa um culto com quebra de aliança. Deus recusa um ajuntamento solene quando você, nos outros momentos da sua semana, você não está vivendo essa lei de Deus. Não está levando a sério a palavra de Deus. Terceira coisa que podemos depreender disso tudo é que a teologia determina a sua vida diária, se ela vai glorificar ou não a Deus. Não invente uma outra teologia sua. Mas aquilo que você, a leitura que você faz da palavra de Deus vai determinar a sua conduta, vai determinar a sua vida no dia a dia. É importante que sejamos bíblicos se nós queremos de fato glorificar o nosso Deus. O apóstolo Pedro falou isso para os casais. Vocês lembram? Falou para os maridos. Igualmente, maridos, tenham a vida, vivam a vida comum do lar. Lembram disso? Lá em 1 Pedro 3? E tratai a sua esposa como parte mais frágil. E se isso não for vivido, o que vai acontecer com as orações? Elas não vão ser ouvidas. Percebe que tem o tempo todo um link entre o que está aqui dentro e o que a gente expressa e essa leitura que Deus faz? A gente não pode mais separar a nossa vida, a vida religiosa, da vida secular. Isso é um dualismo que, durante muito tempo, e ainda continua hoje, estragou demais o cristianismo. Onde eu tenho uma vida, então, que é a minha, que eu chamo secular, particular, e a vida, então, religiosa, pública, sagrada. Não existe. Tudo que você faz para o Senhor é sagrado. Eu costumo perguntar, né, às vezes quando eu estou conversando sobre esse assunto, o que é mais sagrado, você jogar futebol sábado de manhã? Ou você está aqui, domingo, hoje, ouvindo a palavra de Deus, cantando, louvando e orando? O que é mais sagrado? Me responda. Duas coisas. Porque você tem que jogar futebol lá no sábado de manhã para o Senhor, para a glória dEle. Não é um tempo seu. É para o Senhor, se realmente Ele é o Senhor da sua vida. Se você reconhece que Ele te deu alguns músculos, você pode jogar futebol, né? Tem uns que já não jogam mais. Mas quando eu saio de férias, é o meu tempo? Ou continua sendo o tempo de Deus? Ai, agora eu estou livre, agora eu vou curtir alguns dias de descanso. E aí parece que eu me desligo daquilo que Deus é na minha vida. Esse dualismo aí, ele veio estragar e ele sempre tem que ser combatido todo dia, porque a tentação é sempre pensar que agora é um tempo meu. Mas você canta, você joga, você tem férias e você trabalha para o Senhor. Tudo deve ser para a glória dEle. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para o Senhor. Quando você está cozinhando lá na sua casa, não está cozinhando primeiro para os teus filhos, para o teu marido, está cozinhando para o Senhor. Porque tem que glorificá-lo. A vida que glorifica a Deus é quando tudo gira em torno de Deus. E uma ilustração para isso é a pizza, né? Muitos vivem assim, uma pizza com 8 pedaços, né? Então tem um pedaço do trabalho, tem um pedaço dos estudos, tem um pedaço da família, tem um pedaço do... Me ajudem. Lazer, televisão, né? Aí tem uma pedra da pizza que é Deus, né? O religioso, o sagrado. Completamente errado. Deus, Ele é a pizza toda. Eu tenho que trabalhar para o Senhor, tenho que ter férias para o Senhor, a minha família é para o Senhor e do Senhor. Tudo tem que girar em torno de Deus. E Malaquias está justamente acusando aí esse povo que estava separando essas coisas. Não, a gente tem a nossa vida, nossas esposas lá, nosso jeitão, mas a gente está sacrificando, a gente está vindo aqui no templo e a gente está fazendo tudo direitinho, né? E Jesus, Deus, olha e fala assim: vocês estão profanando. Isso é abominável para mim. E a primeira acusação, de 10 a 12, vem então em relação aos casamentos mistos com mulheres estrangeiras. O tempo todo, Deus está preocupado de Gênesis 12, né, até o final, com a identidade e a pureza do seu povo. Deus o tempo todo está realmente desejando um povo que tenha uma identidade, que espelhe o Senhor Deus. E que esse povo o glorifique. E seja, para isso tem que ser um povo puro. E é por isso que a lei de Deus é santa, pura e a melhor possível. Que se vivida, a gente vai realmente ser bons representantes desse Deus que é desse jeito. Deus não aprova mistura. Mistura não é com Deus. E nessa ideia de casamentos mistos, isso ameaçaria essa pureza, essa integridade espiritual, comprometeria uma nação com uma identidade que é a de Deus. Isso comprometeria também a descendência. Imagina um pai cristão e uma mãe incrédula, adorando um outro Deus. Como é que os filhos vivem num relacionamento assim? Jogados de um lado para o outro, uma confusão, né? Então Deus, ele sempre pensou na família como sendo também uma forma de perpetuar essa identidade, essa pureza. Por isso que ele fala em Deuteronômio, ensina para o filho de manhã, de tarde, de noite, para que a família pudesse ser esse instrumento, para que esse povo fosse um povo, de fato, o povo de Deus, e que fosse um bom representante desse Deus aqui na terra. Para a igreja é a mesma coisa hoje. Você e eu somos esse povo de Deus que deve se preocupar com a lei de Deus. E Malaquias começa dizendo: vocês não têm o mesmo pai? Se na sua Bíblia está com maiúsculo, aí o pai, Deus. Mas alguns também têm algumas traduções que colocaram pai com minúsculo, então talvez pensando em Abraão. Uma coisa ou outra, mas para dizer que a origem é a mesma. Vocês também não foram todos criados por Deus? Então por que é que vocês estão sendo desleais? E aliás, essa palavra desleal ou infidelidade aparece várias vezes nesses poucos versículos, mostrando a preocupação que Deus tem com a seriedade, tanto no casamento quanto na família, com a lei dele, com as coisas dele, a fidelidade. E aí, então, o que ele diz aqui? Vocês estão sendo... Como é que vocês poderiam ser desleais com os outros? Ou traindo os outros? Profanando a aliança de nossos pais? Veja lá em Êxodo 34:16. Qual era essa aliança, Êxodo 34:16, que fora feita pelos antepassados em relação a esse projeto de família, segundo Deus? Êxodo 34:16... Êxodo 34:16 nos diz assim, versículo 15 já, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, os antepassados, os pais tinham feito essa aliança: ó, nós não vamos entregar os nossos filhos para as filhas estrangeiras, e nem nossas filhas para filhos estrangeiros. Mas também Deuteronômio 7:3, mais algumas páginas para frente, Deuteronômio 7:3, nos diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. A questão não é de mistura de raças. Deus não tem problema com misturas de raças. O problema aí é religioso. E também eu tenho que tomar cuidado aqui para não soar que os cristãos são melhores do que os pagãos. Não é essa a ideia que está por trás. Para Deus, todos têm o mesmo valor e precisam do Senhor. Mas Deus quer que você se una com alguém que pensa na mesma direção em relação ao Deus Criador e Senhor, para que também os teus filhos nasçam e sejam criados nessa mesma direção. Tanto é que nós não estamos falando de problema de raças, é que Boaz casou com quem? Ruth era o quê? Não era uma estrangeira? Que nacionalidade que ela era? Da onde ela era? Moabita. Só que o que precisou para ela casar com Boaz? Se converteu, né? Adotou esse mesmo Deus. E hoje continua valendo a mesma coisa. E aí, quero só deixar quem está no nosso meio, que de repente esteja numa situação assim, não creio que é preciso disciplinar ou expulsar da igreja quem esteja em jugo desigual. Porque aqui no Antigo Testamento, se você ler ali no versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Não tinha concessão, não. Está fora. Não serve. Tem que tirar. E aí, o que a gente ouve? Mas pastor, eu casei com uma incrédula, mas ela se converteu. Ah, então abre um precedente, então quem sabe, né? Posso também fazer isso, um casamento misto, porque depois Deus salva. Só que para cada um caso que deu certo, tem uns 3, 4, 5, 6 que não deram certo. E que a pessoa nunca se converteu, morreu e está no inferno. Mas aí tem outro argumento também. Mas pastor, não tem gente para mim. Não encontro ninguém, então vou ter que casar com quem aparecer. E aí sabe qual que é o problema? É que a gente põe o casamento como sendo uma coisa acima da aliança com Deus. A gente põe o casamento num patamar onde, se isso não acontecer, eu não vou ser realizado. E a gente com isso, sutilmente, a gente está tirando Cristo da sua suficiência. E esquecendo a dimensão da vida que Deus pensou para nós, que não é apenas aqui e agora, alguns anos. Casamento é bom? Claro que é bom. Mas como é que podemos ajudar alguém que, de repente, não encontrou? Olha, sirva ao Senhor. O celibato também é uma coisa que o Senhor Jesus disse que seria possível, né? E que é uma realidade. Então, pessoas que não encontraram o seu companheiro, então, invista nessa pessoa dizendo, olha, mas você é completo para servir o Senhor Jesus. E você vai ser realizado e feliz se você dedicar a sua vida para o Senhor. E tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram plenos, felizes e satisfeitos dessa forma. Casar não é coisa primordial que justifique quebrar essa aliança de Deus. Não justifica quebrar o padrão de Deus, de que Ele quer que crente case com crente. Que comunhão há das trevas com a luz, de Cristo com o maligno, do crente com o descrente? Lembram lá de 2 Coríntios 6? Como é que funcionava com esses gentios ou esses pagãos que tinham se casado com esses homens israelitas? No templo tinha lá um lugar chamado o Santuário dos Gentios. Tinha lá um espaço dos gentios, né? Então eles não podiam entrar no santuário, mas tinha uma área reservada fora onde eles podiam lá circular, mas não podiam entrar. Até dizem, né, que tinha uma plaquinha também, ó, se você passar, você vai morrer, né? No Antigo Testamento, o templo representava esse lugar sagrado, esse lugar físico onde Deus se revelava. Mas nós hoje temos ainda um local físico sagrado. Quando você entra aqui, você sente um negócio assim e tem uns tremeliques aqui quando você entra, porque aqui tem uma áurea diferente. Aqui é mais santo do que lá na sua casa? Não. Claro que é um lugar dedicado para adorar a Deus. Mas nós não temos mais no Novo Testamento um local físico sagrado, especial. Quem é que se tornou templo do Espírito Santo? Você. Então, Deus não rejeita que pessoas pagãs, incrédulas, gentias, venham e estejam sentados aqui. Você que está nos visitando hoje, não fique assustado não, você é bem-vindo. Não importa a sua condição, porque qual que é o desejo? Que você ouça a palavra de Deus e que você se converta ao Senhor Jesus, não a uma denominação, a uma igreja, mas a mensagem salvadora de Cristo. Mas você que é sagrado, templo, então você não se misture. Senão você vai profanar esse corpo que Deus te deu, que deve servir para adoração exclusiva a Deus. Os casamentos mistos enfraquecem a família, enfraquecem a igreja. É um pecado sem perdão o casamento misto? Ainda bem que não. O único pecado que não tem perdão qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aqueles que de repente viveram isso e estão vivendo, pelo menos reconheça diante de Deus que foi um erro. E diga isso para os teus filhos, olha, eu não faria de novo. Hoje eu entendo, eu pequei, eu quebrei a aliança de Deus. Eu fiz uma coisa que não agradou a Deus. E você está casado porque Deus é testemunha de todos os casamentos. E aqui o texto vai falar, né, dessa presença de Deus como testemunha em todos os casamentos. Porque Deus que inventou o casamento. Até de incrédulos. Então, não é para você se separar, mas você pode viver dizendo: Deus, errei. E você recebeu o perdão. Vai ter consequências? Vai. Mas você pode glorificá-lo com um coração humilde e reconhecendo também os seus erros nesse sentido. E Deus pode, na sua graça, transformar o mal em bem. Alguns princípios para um casamento conforme a aliança divina. Casamento é uma união heterossexual. Aqui o texto nos fala disso, né? Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E eu quero ler aqui algumas frases, para não me perder. Casamento é a união entre um homem e uma mulher. Está claro isso? Aqui está claro, né? É o princípio da criação, conforme Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está o alicerce da relação conjugal, válido para todos os lugares, em todas as culturas e em todos os tempos. A relação homossexual é algo estranho ao princípio divino. O princípio divino é claro: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Romanos 1, nós vimos até alguma coisa hoje de manhã, nos diz que a união homossexual é contrária à natureza. O homossexualismo não pode cumprir o propósito de Deus para a família. O homossexualismo não pode cumprir o propósito de Deus para a família. A união homossexual não pode ser vista como uma união amorosa, mas uma paixão infame, que é o que a Bíblia coloca. Porque o argumento qual está sendo? Não, mas tem um amor, tem uma fidelidade. Só que tendo quebrado o padrão de Deus, não é mais amor. Porque o amor tem uma definição que veio de quem é amor. Então isso não é mais amor, isso é uma paixão infame. O amor procede de Deus, mas o pecado é uma ofensa a Deus. O homossexualismo traz o juízo de Deus. Por mais popular que esta prática possa ser, ela sempre será vista como coisa abominável aos olhos de Deus. Os costumes mudam, mas Deus não muda. Os homens podem até validar essa prática através de leis civis, mas a lei de Deus é eterna, ela não muda e condenará essa prática terrível e má, capaz de provocar a santa ira de Deus. É isso, a palavra de Deus continua sendo esse jeito. A segunda coisa que o casamento deve ser é que ele é uma união monogâmica. Apesar de no Antigo Testamento termos alguns homens, até homens de Deus, que tiveram mais de uma mulher, através de Gênesis 2, nós vemos que nunca foi a vontade de Deus e o projeto de Deus que um homem tivesse várias mulheres ou uma mulher tivesse vários homens. Inclusive, 1 Coríntios, Novo Testamento, nos fala: cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido, no singular. São várias de uma vez, né? A união, o casamento é também a terceira coisa, é uma união monossomática. Aí ficou difícil, hein? Eu não inventei essa palavra, mas essa palavra significa o seguinte: significa um corpo só. Uma união de dois corpos. A soma de dois vira um, por isso monossomático. E a relação íntima sexual faz com que complete essa unidade, que é o que Deus pensou, que é bom, que é puro, que é santo. E essa união conjugal é a relação mais íntima que um homem e uma mulher podem ter. E olha que interessante, os pais se relacionando com os filhos são parte dos pais. Mas a mulher é o próprio homem. Porque Efésios diz que aquele que cuida da sua esposa, ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então percebe que o relacionamento no casal é o relacionamento mais íntimo, porque ela sou eu mesmo. Diferente dos filhos são parte de mim, Mas a esposa é, por isso que aquele que, esqueci agora a palavrinha lá em Efésios, aquele que cuida da esposa, a si mesmo se ama, não, aquele que, quem achar rapidinho, 5:28, Efésios 5:28. Obrigado. Quem ama a sua esposa, a si mesmo está se amando, percebe? Essa unidade, né, que existe. A quarta coisa, o casamento é uma união indissolúvel. O que Jesus disse, Mateus 19, o que Deus uniu, não o separe o homem. A quebra dessa aliança é deslealdade diante de Deus. Se você já pensou em se separar aí da sua esposa, corrija aí, né, o pensamento. Com certeza já passou pela sua mente, né? E tá difícil, não aguento mais, né? Mas não. Para o Senhor, a fidelidade é muito importante, a perseverança, porque você está preservando esse projeto de Deus. O casamento é uma aliança voluntária. Foi obrigado a casar? Tem algumas culturas que têm obrigação, né? Mas é voluntário. É voluntário, você não foi obrigado. É uma escolha. O casamento, sexta coisa, é uma aliança de companheirismo. De novo, Rubem Alves tem uma crônica legal para falar sobre o casamento. E eu pergunto para você, o seu casamento é uma partida de tênis ou uma partida de frescobol? Já ouviram falar de frescobol? Que se joga na praia, geralmente? Qual é o objetivo da partida de tênis? Você tem lá adversários, um de cada lado. O seu objetivo é colocar a bolinha no campo do adversário de forma que ele não consiga responder e pegar. Você entende ele como um adversário. E no final de uma partida tem um ganhador e tem um perdedor. O frescobol. Qual que é o objetivo do frescobol? Você dificultar? Não, você colocar a bolinha na mão do seu parceiro. E se você joga longe, fala desculpa, desculpa, você corre atrás e pega, porque se você não jogar na mão do outro, não tem jogo. Não é verdade? Não tem um ganhador, um perdedor. Os dois ganham quando conseguem ficar rebatendo. E quanto durar, mais melhor. Legal, né? O seu casamento está mais parecido com tênis? Ganhei! Então, ou o frescobol, puxa, estou ajudando, estamos juntos, né? É verdade que às vezes parece uma partida de tênis para alguns, né? Mas viva com a sua companheira, com o seu companheiro, com a sua esposa, pensando no frescobol, né? Onde os dois ganham. Facilite aí a bola para o outro, para te devolver, e não fique bravo quando de repente a bolinha não cai na sua mão. Mas entenda que errou, mas não foi intencional. Senão não dá jogo. E o casamento, sétima coisa, é uma aliança testemunhada por Deus. Deus está presente. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu já fui padrinho em alguns casamentos, mas se me perguntar a lista, eu esqueci. De quais eu fui, quais foram os meus padrinhos. Eu lembro de alguns, tem aqui, o Danco foi meu padrinho de casamento, né? Mas, é para dizer o quê? Que a gente às vezes esquece, né? Os casamentos que a gente foi. Mas Deus, Ele está presente em todos. Ele é a testemunha que está presente, que ouviu os votos que foram feitos. Tanto é que Ele sabe também quando você descumpre esses votos. Por isso que o repúdio é tão sério aos olhos de Deus. Porque Ele estava presente lá. E mesmo que você se casou sem ter consultado a Deus, Ele estava presente. E Ele quer que você honre. E que você cumpra os teus votos. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O casamento misto conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Uma casa dividida não pode manter-se em pé. Os filhos que crescem num contexto de casamento misto são puxados de um lado para o outro, ouvindo ensinos contraditórios e exemplos contraditórios. É ou não é? Não é assim? Às vezes até entre crentes é assim, imaginem com incrédulos, né? de 10 a 12, então ele está dizendo, olha, vocês com esses casamentos mistos, vocês profanaram o santuário, isso precisa acabar, precisa ser eliminado. E vocês ainda estão chorando lá quando vocês estão no santuário. Senhor Deus, por que o Senhor não está aceitando a nossa oferta? Choro, lágrimas, que é o versículo 13. E vocês perguntam, por quê? Talvez uma pergunta irônica, porque eles sabiam que estavam descumprindo a lei de Deus. Quantas vezes você e eu não fazemos a mesma coisa? Deus, por que o negócio não vai, não está andando? Né? Qual que é a resposta de Deus? Versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. É só por isso que eu não estou aceitando a sua oferta. É hipocrisia. Você está querendo lidar comigo, mas você não está querendo me ouvir. Você não está querendo obedecer aquilo que eu estou dizendo. Não dá para a gente caminhar. Não dá para a gente avançar. Isso vai se aplicar a qualquer área, não só casamentos mistos, mas qualquer coisa que eu esteja deliberadamente descumprindo, mas querendo que Deus me abençoe. Sabe aquela coisa, aquela falcatrua que você faz, Deus, mas me abençoa nesse projeto aí, né? Porque tem muita coisa certa. Não adianta, não adianta. Deus quer a coerência com a palavra dele. Versículo 15, e agora de 15 a 16, ele vai então tratar especificamente do divórcio ou do repúdio. Versículo 15 diz, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não sou eu que estou dizendo, mas eu concordo com todos os que eu li que disseram que essa frasezinha aqui, do versículo 15, mesmo que havendo nele um pouco do Espírito, é a frase mais difícil de interpretação do livro de Malaquias. Né? Tem realmente muitos comentários sobre o que é essa frase. Então vou seguir uma explicação do reverendo Augustus Nicodemus, que eu gostei, que é o seguinte, Deus não fez o casal, um só Adão e Eva? Ele fez do barro, a matéria, depois ele soprou o fôlego de vida, então soprou o Espírito nele e se tornaram alma vivente. Lembra dessa aula do Dunkert, tá vendo como a gente lembra? Né? A matéria, o barro, soprou ali, então soprou o Espírito e se tornou alma vivente. Deus tinha Espírito mais para fazer mais casais? Poderia ter criado 10 casais, Adão e Eva? Poderia. Mas ele resolveu fazer um só. Mesmo que nele houvesse apenas um pouco de espírito. Porque Deus, a vida está com ele, poderia fazer quantos ele quisesse. Os anjos, foi feito assim? Não, os anjos não. Ele fez um monte de anjos. E hoje tem a mesma quantidade de anjos que ele fez lá atrás. Porque eles não se procriam. Agora, para a humanidade, Deus decidiu fazer apenas um casal. E dele vir a descendência e o descendente que prometera. Quem é o descendente que ele prometeu? O Senhor Jesus. Então, ele começa assim, o argumento é, eu fiz apenas um casal, unidos, e dessa união vai vir os filhos, mas vai vir o descendente que é o Senhor Jesus. Ele não fez vários. Então, o plano de Deus, tanto de um só veio, né, o pecado, mas também de um só veio o Salvador. E por isso que o divórcio, se tivesse acontecido o divórcio com Adão e Eva, onde estaríamos nós? Onde estaria o descendente, o Salvador? Então o argumento dele é o seguinte, olha, essa unidade precisa ser preservada. E você, com seu casamento, você também faz parte, soteriologicamente, que significa o processo de salvação, você também, como casal, como família, você também é o jeito que Deus quer salvar através das famílias, através do casal, dos seus filhos que vão receber esse ensino e também vão poder conhecer o Senhor Jesus. É o único jeito conhecer Jesus através dos pais? Não. Mas Deus pensou que o plano de salvação passasse pela família. Por isso a insistência de ensina os teus filhos no caminho, ensina os teus filhos. E quando a gente vê uma sociedade onde que há divórcio, há separação, o que acontece? Quais são as consequências? O mal prolifera mais ainda. E aí você vê esse estrago, essa coisa, e fala, nossa, por onde eu começo, né? Então Deus está preocupado com a nação de Israel aqui e dizendo, olha, era o projeto de Deus, de um que viesse essa descendência toda. Então você está no meio dessa história toda, mas também você é desse um, desse casamento, unido, fiel, sem separação, que você vai ter a graça de ensinar os teus filhos e isso se perpetuar e continuar. Porque Deus poderia ter feito mais, mas ele decidiu que apenas de um só. Por isso, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Por isso, leve a sério o seu casamento. Rechace qualquer pensamento de separação. Aguenta firme aí, né? Com o Senhor é possível amar até aquele que está difícil de amar. Porque Deus dá o que você e eu precisamos para amar verdadeiramente, sem que seja um fardo, um peso. Mas até a consequência para os filhos, a gente sabe até que é melhor que os pais fiquem juntos, até quando não se dão bem, do que haja separação. Isso não para incentivar a ficar debaixo do mesmo teto e de forma ruim, mas para dizer que até isso, né, mostra que é um pouquinho melhor ainda do que a separação. E aí tem um monte de estatística falando de separações e as repercussões que isso tudo causa. Mas cada vez que há repúdio, há um golpe nesse projeto de Deus, nesse desejo de Deus de que realmente houvesse famílias fortes que vão significar igreja forte. E quando a família está desestruturada, a igreja sente também. E a igreja é enfraquecida. Por isso, agradeço a Deus pelos casais da nossa igreja, firmes, pelas famílias, né? Mas é justamente um desejo do diabo de atacar a família, porque ele está destruindo até esse projeto de salvação, que está em Cristo, mas que passa pela família. Então é mais do que simplesmente duas pessoas que vão se separar e vai ter algumas consequências para os filhos. Nós estamos falando que isso compromete até todo esse projeto de salvação do mundo. Isso é estragado, isso é minado. Então a gente deve lutar para que realmente as famílias sejam preservadas, essa unidade, e que Cristo brilhe através da família. E o que o Novo Testamento nos fala do marido e da mulher? Que eles são uma mensagem dessa unidade, de Cristo com a igreja, de Jesus com Deus. Então, se a gente quebrar essas famílias, que ideia que as pessoas vão ter de verdadeira unidade? Não, que está na cabeça deles. Então, você, casal, você é uma mensagem lida pelo mundo do que é uma unidade perfeita. Agora, se seu casamento está em briga constante, aí não é um bom exemplo, né? Mas para dizer que essa ideia, que nós sejamos esses ambulantes que realmente vivem essa mensagem de unidade e de união, onde vai ter perdão, onde vai ter arrependimento, onde, andando no Espírito, você vai realmente ter prazer em viver amando o seu cônjuge. O divórcio não foi instituído por Deus, certo? Deus instituiu o casamento. Mas o divórcio foi por causa da dureza do coração humano. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. Mas o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. O divórcio não é uma ordenança, apenas uma permissão. Quando há infidelidade, o abandono. Segunda coisa, o divórcio não é da vontade de Deus. O que Deus deseja quando há lá briga? Que haja perdão, que haja restauração, que haja reconciliação. Terceira coisa, o divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Já falamos disso. É descumprir aquelas promessas que foram feitas e que Deus foi testemunha e ouviu. E aí a gente vê a importância que Deus dá ao casamento e a fidelidade no casamento. O casamento é como uma conta bancária. Se você sacar mais do que depositar, vai à falência. É ou não é? Você já tentou tirar mais da sua conta bancária? Entrar no limite, limite, limite? O que acontece? Colapso, né? Se investíssemos mais no casamento, teríamos menos divórcio. E as pessoas mais maduras aqui no nosso meio? O que, que Tito fala? Para ensinar as mais novas? Você, senhora mais experiente, já ensinou uma mais nova a amar o seu marido? A ser boa dona de casa? Olha que missão maravilhosa. Alguém já fez isso? Alguém já, das jovens aqui, já receberam uma visita de uma pessoa madura da igreja e falou assim, eu vou te ajudar a amar o seu marido. Olha que legal. Acho que a gente está vivendo pouco isso. Para não dizer zero. E aí, as mais maduras? Vocês podem fazer uma diferença na vida de uma jovenzinha que está perdidinha lá com os filhos, né? Em casa e tal. Ensina ela a amar o seu marido, os seus filhos, ser boa dona de casa. Primeira coisa que é importante para esse casamento ir para frente, esteja em sintonia você com Deus. Vocês estão cansados de saber aquela ilustração do triângulo, né? Onde cada vértice é uma pessoa, aqui em cima é Deus. Esse vértice aqui pode ser a esposa e o outro vértice aqui do triângulo é o marido. Todos têm a mesma distância entre um e o outro. Aonde é que esse casal que representa esses dois vértices vai estar mais pertinho um do outro? Quando a esposa estiver pertinho de Deus e o marido estiver pertinho de Deus, eles vão estar juntinhos, certo? Sim? Se um só estiver perto de Deus e o outro longe, tão longe. Recentemente acompanhei dois casos de casais com problema. Eu faço essa pergunta só para, no fundo, só reforçar a tese, né? Mas como isso aconteceu? Fazia um ano e meio que eu ia na igreja, mas que eu não tinha mais nenhum prazer com a palavra de Deus, nem oração. Não estava vivendo. E você vê a história se repete. Mas estou indo na igreja, estou me esforçando, de vez em quando tem um retiro, eu vou, tal. Não, se você não tem a sua vida, não só de leitura, mas de meditação e prática, você é candidato ao divórcio. Você é candidato à separação. E aqui não estou profetizando nada. Não quero que seja assim. Mas é o risco que você está se colocando. Se Deus não for a tua fonte de alegria e de prazer, você facilmente vai se cansar de qualquer pessoa que estiver do seu lado. E as pessoas que não consertam isso, podem arrumar um segundo relacionamento, um terceiro, vão repetir, porque o problema não está na pessoa, no outro. Está nele, que colocou uma expectativa completamente equivocada, que a pessoa vai trazer alegria e satisfação, quando só Jesus pode fazer isso. Não deixe seu casamento cair na rotina. Não guarde mágoa. A mágoa também destrói o relacionamento. Não descuide da comunicação. Administre sabiamente a questão financeira. Invista. Não saque mais, senão vai falir sua conta, né? Mas invista. Jogue aí frescobol. Quais são as justificativas para o divórcio? Eu vou me divorciar porque meu casamento não foi Deus quem fez. Já ouviram isso? Eu vou me divorciar porque meu casamento não foi Deus quem fez. Eu errei, escolhi errado. Não é assim. Não põe a culpa em Deus, não. Ame. E se ela se tornou, ou ele se tornou seu inimigo, Jesus falou, ame o seu inimigo. Pronto, está resolvido. Não tem escapatória. Mas tem outra justificativa. Vou me divorciar porque eu não consultei a Deus para me casar. Também não resolve. Porque Deus foi testemunha lá. Eu vou me divorciar porque eu não amo mais o meu cônjuge, que é a frase mais que a gente mais ouve, né? Como você não ama mais? O que aconteceu? Qual que é a sua definição de amor e de amar? Você não ama porque você enxerga um monte de coisa na pessoa que te faz impulsionar nessa direção. O que é que Deus viu em você para te amar? e para mandar Jesus Cristo. Ele viu alguma coisa de bom? Ah, não, eu vou mandar meu filho, porque o Luiz... Oh, Luiz. Não tem nada, você não tem nada para poder apresentar para Deus e ter movido o coração de Deus para mandar Jesus Cristo. E é com esse amor que Ele quer que você ame o próximo. Não condicionada que o outro pode te oferecer o que ele é, mas simplesmente porque Deus já te amou, então ame. Encontrei uma pessoa mais interessante. Você está quebrando a aliança. Você vai, então, jogar fora tudo aquilo que Deus estabeleceu como uma lei santa, boa e perfeita. Ah, e um exemplo para quem, de repente, tem um relacionamento que não foi segundo Deus, de repente, já reconheceu, mas está junto. Vocês lembram de Josué que firmou uma aliança com os gibionitas? Lembra aquele povo que veio lá e fez um... enganou com pão velho, tendo simulado que vinham de longe? E aí Josué lá e caíram na... Puxa, coitadinhos, né? Vamos fazer um pacto que vocês vão ficar entre nós aqui e a gente não vai matar vocês. 300 anos depois, o rei Saul violou aquela aliança e um juízo divino veio sobre a nação. Mesmo aquela aliança feita com gente que tinha enganado, mas aquele pacto, aqueles votos tinham que ser cumpridos. E Deus então levou em conta, até quando aquele voto foi feito erradamente. E o texto ainda vai nos falar que esse repúdio é como cobrir de violência as vestes. Assim como um assassino, ele acaba ficando manchado a sua roupa de sangue, também o repúdio, o divórcio, acaba afetando você e trazendo essas marcas. Tem perdão, mas tem consequências. Mas, graças a Deus, é possível construir uma vida que o glorifica. Mas não quebre a aliança de Deus. Se você ainda tem essa opção, se você tem tido esses pensamentos, não seja infiel, não seja desleal, mas viva entendendo que tem um Deus que quer o melhor com isso. E é para te proteger que toda essa lei foi dada nessa área. E eu quero concluir com algumas frases. Não entre em casamento misto, não entre em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Deus quer um povo puro, verdadeiro, comprometido com a sua lei. Nada nesta vida é tão sério que você deva descumprir a palavra de Deus. Não abandone o seu cônjuge, mesmo se descrente. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não dá para desobedecer a lei de Deus e querer que Ele aceite o nosso culto e nossas ofertas. Ele quer um coração temente, comprometido com a sua palavra, uma vida piedosa, e não apenas atos de piedade. Ele não está buscando apenas que você tenha algumas atitudes de amor, mas que a sua vida seja toda ela um amor inteiro, exclusivo a Deus. Deus sempre será testemunha de toda cerimônia de casamento e, portanto, testemunha de toda violação dos votos. Finalmente, é preciso alertar que o divórcio é coisa abominável, que Deus odeia. Quando pode haver divórcio? Quando há adultério? Mas não deve ser o primeiro caminho, que é o arrependimento, o caminho de Deus, tentar reconciliação. O adultério também não obriga ao divórcio. Mas o segundo caso é quando há abandono da parte do descrente. 1 Coríntios vai falar. Se, de repente, casaram-se duas pessoas, no meio do caminho um se converteu, e o incrédulo fala, não quero mais, eu quero te deixar, e abandono. Então, você não pode fazer nada, você consente com esse abandono. Isso tudo descumprido, atinge diretamente o culto a Deus. Lares desfeitos, filhos dificilmente criados na disciplina do Senhor, e enfraquece a igreja. O projeto de Deus de salvação tem a ver com a família, passa por ela. Por isso, ela está sendo tão atacada. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. A revolução sexual dos anos 60, até falamos hoje de manhã, o feminismo e tantos outros movimentos como o sexo sem compromisso, homossexualismo, etc., têm atacado esse projeto maravilhoso de Deus, a família. E têm tentado mostrar que a família, segundo Deus, é coisa do passado, é coisa retrógrada. A família é para a preservação do mundo, da igreja. E para nós cristãos é coisa divina, bela. Deus guarde a sua e a minha família. E as próximas que serão construídas. Amém? Então abaixa a sua cabeça. E eu não vou orar, mas você vai orar. Diga a Deus, Deus, guarda a minha família. Se talvez você vive uma situação que não está redonda em relação àquilo que nós temos na palavra de Deus, então peça a Deus misericórdia, Ele reverte o mal em bem, Ele é um Deus misericordioso e consegue restaurar aquilo que é impossível aos nossos olhos. Então, graças a Deus, temos um Senhor Jesus que veio justamente para aquilo que foi estragado. E quando você se coloca assim, dizendo, Deus, realmente, minha família não tá redonda. Aí Deus vem e concede graça. Porque Deus dá graça aos humildes. Então, ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja, ore para que Deus nos guarde sem quebrar a sua aliança. Em nome de Jesus. Amém.